Agora estamos em contato telefônico com a Inglaterra, mais precisamente com a chefe brasileira Luciana Berry. Há mais de 20 anos está radicada na Inglaterra. Faz o maior sucesso naquele país como chefe de cozinha. Daria para se dizer que a Luciana foi, viu e venceu. Foi isso que aconteceu. Faça sucesso na cozinha, não só na Inglaterra, mas em vários outros países. A Luciana Berry se constituiu na queridinha da realeza britânica. Luciana, muito bom dia!
Olá, bom dia para vocês! Saudade do meu Brasil!
Que maravilha! Há quanto tempo que não veio para o Brasil, Luciana?
Eu fui ao Brasil ano passado, acho que foi novembro, fui cozinhar num cruzeiro de luxo aí, do Rio de Janeiro até Buenos Aires. Foi novembro do ano passado.
Ah, no ano passado. Bom, conforme destaquei na abertura da entrevista, já há 20 anos radicada, mais de 20 anos radicada aí na Inglaterra.
Isso, é. Eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em 2004. Vim quase 21 anos.
Isso.
E vim aqui só para ficar, passar 3 meses, e passou 21 anos.
Pois é, a gente tem essa curiosidade, Luciano, você é baiano, você é de Salvador, não é mesmo?
Isso, sou soteropolitana.
Como é que foi essa guinada em sua vida, deixando Salvador para aventurar lá na Inglaterra?
Então, quando eu morava em Salvador, eu fazia engenharia elétrica. E aí eu queria aprender a língua inglesa. E aí resolvi vir para cá, para Londres, para passar 6 meses e tranquei a faculdade de engenharia. Já estava quase no quarto ano. E aí resolvi aprender inglês aqui, porque lá no Brasil, tipo assim, eu fazia vários cursos de inglês, só que no final a gente, os cursos não eram tão bons e a gente acaba não falando fluentemente. Eu falei, não, para aprender realmente eu vou lá para lá. Aí eu vim para Londres e me apaixonei pela cidade e acabei ficando por aqui e nunca mais voltei para terminar meu curso. E me tornei chefe aqui, foi uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia ser. Nunca tinha pensado em ser chefe na minha vida. Eu realmente caí na gastronomia de gaiata.
Pois é, aqui no Brasil você não lidava com cozinha.
Não, no Brasil não. Eu estudava engenharia. Minha mãe tinha restaurante, teve restaurantes. Minha família inteira sabia cozinhar muito bem. Mas a necessidade de comer bem... Tipo assim, a nossa comida brasileira, não é porque eu sou brasileira, não. Mas a nossa comida é muito maravilhosa. Ela é feita com muito carinho, ela é muito temperada, ela tem um tempero diferente. Quando eu vim para aqui, para Londres, a comida aqui era horrível. Há 21 anos atrás, ainda melhorou bastante. Nossa, tomara que não tenha nenhum inglês ouvindo essa entrevista. Mas melhorou bastante, porque antes, assim, até hoje você vê, o pessoal tem mania de não cozinhar com sal. Então o sal eles colocam na mesa.
Ah, eles não usam o sal?
Não, muitas pessoas não usam sal. O sal e a pimenta na mesa. Então, quando a comida fica insossa, a comida fica horrível. Então, quando eu cheguei aqui, era esse tipo de comida. Eu falava, gente do céu, como assim? Porque eu sempre falo, a diferença de um bom prato para um prato ruim pode ser uma pitada de sal. Isso. E aí, foi exatamente isso. Eu resolvi... Tipo, nem até cozinhava, mas resolvi botar sal na comida. E o povo adorou.
Imagine. Aí está a razão, então, do seu sucesso. Agora, convenhamos, um lance ousado, corajoso, desafiador. Sair de Salvador e aventurar lá na Inglaterra. Menos mal que deu tudo certo, para lá de certo.
Deu certo. Assim, tem muitos brasileiros que almejam viajar para fora e tem muitas vezes que pode dar errado, também pode estar bom. Eu sempre falo, a gente é uma máquina que a gente tem que estar sempre motivado. Então, se você veio para fora com o intuito de vencer na vida, você vai passar por vários problemas. Um dos problemas principais para mim foi a saudade de casa, da família, se sentir um pouco só, o clima que aqui, tipo, é cinzento. Eu saio de uma cidade que, tipo, é sol praticamente o ano inteiro, e aqui em Londres é o oposto, que, tipo, chove, 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 o céu é cinza, dá aquela... A gente se deprime muito por causa do clima, mas são coisas que a gente vai superando a cada tempo, a cada dia, é sempre ficar lembrando os motivos que tiveram, que fez você vir pra cá. Então, eu sempre fui motivada por isso, eu vim pra cá pra vencer, não vou voltar, não deixa, não, vou voltar. Então, alguma coisa dá certo. Então, aí, assim, corri bastante através dos meus sonhos, né? E aí, com motivação, aí deu certo.
E como é que é a comida do inglês? Bem diferente da nossa?
A comida do inglês é muito diferente. Assim, ó, é uma coisa que eles comem muito aqui, é batata. Batata de todos os tipos de forma. E eu sempre falo que no Brasil, a gente é arroz de todas as formas. E aí, é engraçado, quando eu vou fazer... aula de demonstração, eu sempre falo assim, no Brasil a gente come arroz com tudo, lá na Bahia principalmente, né? Arroz com tudo tem que estar. Eu sempre falo, se tiver algum italiano aqui na frente, tá por vida, porque na Bahia a gente come lasanha com arroz. Mas a comida aqui tem muita batata. Não, eles é um pouco de arroz, não muito, mas como eu falei, a comida assim, eles agora estão sabendo temperar, marinar mais. Assar carne, tipo assim, camarão, peixe, tipo assim, eles descartam. Muitos ingleses, eles não gostam de comer em restaurantes que tem peixe, porque eles falam, nossa, tem cabeça, tem espinha. Eu falo, gente do céu, respira, Luciana. Tipo assim, o frango, eles gostam do frango só o peito, porque eles reclamam se tem pele. Não tô falando que é todo mundo, mas a maioria, tipo, reclama se tem pele, que tem osso. Então, aí, tipo, você tem que mostrar, você tem que respirar e falar, gente, a comida precisa disso. Para você fazer um prato bom, tipo assim, uma carne, você precisa carne com gordura. A carne tem que estar com osso. A costela é minha carne favorita. Por quê? Porque é grudada no osso, tem gordura. O inglês, ele já quer tirar a gordura, tirar o osso para assar sem nada. Aí eu falo, gente...
Luciana, você tem levado a gastronomia brasileira a novos patamares, conquistando prêmios, paladares e espaços exclusivos ao redor do mundo. Vencedora do Top Chef Brasil 2020, cozinheira natural de Salvador, conforme salientamos anteriormente, né, que mora desde 2004 em Londres, onde é reconhecida como uma embaixadora da culinária nacional, promovendo-a em diversas feiras e eventos oficiais.
Isso, eu promovo muito o Brasil, a cultura brasileira, a gastronomia, os produtos brasileiros. E eu também faço um programa que é maravilhoso, junto com a Associação de Frutas do Brasil, que chama Abra Frutas. Então eu vou para as feiras internacionais, as maiores que tem no mundo, mostrar o dulçor das nossas frutas brasileiras, as frutas que são exportadas. Então eu adoro mostrar, tipo assim, como a nossa riqueza brasileira tem que ser reconhecida. Então eu faço muito trabalho para Abra Frutas, já estou 11 anos com Abra Frutas, viajando, mostrando as frutas brasileiras de exportação. Eu faço muito trabalho para a Apex, que é a agência de propaganda e exportação do governo brasileiro. A gente viaja para Dubai, para Berlim, para Lyon, para mostrar os produtos brasileiros que querem ser exportados aqui para fora. E por eu morar aqui já há muito tempo e eu já saber qual é o estilo do inglês, do alemão, do espanhol, do italiano, então fica fácil a gente mostrar os nossos produtos adequando para o paladar deles, entendeu? Então, tipo assim, quando eu vou fazer as feiras, eu faço já um café da manhã britânico, que às vezes eles comem assim, uma coisa bem saudável, assim, eles comem tipo iogurte com mel e mirtilo. Então, eu já pego aquele café da manhã inglês, eu já coloco dentro de uma mamão papaya. Eu dou aquela tropicalizada, eu já coloco o Brasil já na maneira que eles comem aqui. Então, é uma maneira muito, muito interessante de poder vender os nossos produtos. Então, eu adoro poder mostrar a nossa cultura através da gastronomia, da música. Então, eu tô sempre fazendo... Eu faço curadoria para eventos, né? Eu faço a curadoria da Casa Brasil. Então, os eventos aqui fora, eu faço muitos eventos para o governo, né, da Bahia, governo de Rio, do Minas. Então, eu tô sempre viajando, mostrando o Brasil aqui fora.
Isso mesmo. Você começou a cozinhar numa escola privada. Até então você não sabia cozinhar. Começou a cozinhar numa escola privada. Como é que se deu isso?
Quando eu cheguei, eu já fui trabalhar, eu estava morando nessa escola. Porque o meu namorado, na época, ele morava lá nessa escola, que o pai dele era um dos housemasters da escola. Essa escola é uma escola interna, é tipo, o filme Harry Potter, ele foi filmado nessa escola, nessa e na Eton. Porque são as duas escolas que é uma, tipo, é uma competição entre as duas. Então, é uma escola interna. Eu sempre lembro quando eu era pequena, e aí eu ficava assistindo as novelas, e aí o pai falava assim, se você fizer isso, eu vou te botar no internato da Suíça. É o internato exatamente da Suíça, é essa escola. Bem rigoroso, tipo, só de meninos, e, tipo, eles ficam lá, eles moram lá. Então, eu morava lá, e essa escola também é renomada porque o Winston Churchill, ele estudou lá. Então, quando eu tinha épocas de guerra, a escola era bombardeada. Então, tem vários bunkers na escola. A escola é super famosa. Tipo, os maiores primeiros ministros da Inglaterra saíram dessa escola. Então, é uma escola super renomada. E eu tava dando... Eu morava lá. E aí, o padre da escola, um dia, perguntou para mim. O padre falava 7 línguas fluentes. E ele dava aula. Ele falou assim, Luciana, eu não aguento mais dar aula de português, porque é muitas aulas para me dar. Sabe que você pode dar aula? Aí eu comecei a dar aula na escola. E aí comecei a dar aula de português na escola e a gente ia para aquelas jantares super chiques. E aí a gente tinha que botar aquela capa preta, parecendo de bruxo, igual o filme Harry Potter mesmo, com aquele chapelão. E a gente ia para os jantares. Aí foi aí, em um dos jantares, que eu resolvi cozinhar, porque eu não acreditava. Todo mundo estava comendo a comida e eu olhava para a cara do povo e falava, gente, essa comida tá horrível. Só que eu não falava. Eu falava, gente, como é que eles não conseguiram comer? Foi um empadão que eles fizeram. E o empadão era de carne com aquela cerveja preta, Guinness. Aí a empada era grossa, a carne estava dura e se só sentia o gosto da cerveja. Aí eu falei, gente do céu, eu perguntei o housemaster se eu podia cozinhar alguma coisa lá. Aí ele falou assim, o que você vai cozinhar? Eu falei, não sei, alguma coisa, sei lá. Aí eu fiz um estrogonofe, bem brasileiro. Fiz um estrogonofe com arroz e batata palha. Pronto, foi um sucesso. Aí eu tive que abrir uma empresa em um mês, porque as casas todas da escola estavam pedindo para cozinhar. E aí eu fiquei fazendo só estrogonofe. Aí depois eu ligava minha mãe, me dá outra receita aí. Porque, porque eu não vou poder ficar fazendo estrogonofe por um ano.
Se socorria com a mãe.
Eu falava, minha mãe, meu Deus. Aí comecei a fazer várias receitas, mudar. E aí passou, tipo, uns 2 ou 3 anos, a família real foi para a escola. E a escola pediu para cozinhar para a família real. E aí eu falei, nossa, não acredito. Eu falei, gente, será que isso está acontecendo comigo? E aí, nessa época, eu não tinha formação gastronômica. Então, eu falei, gente, eu vou cozinhar para eles. Eu cozinhei, resolvi fazer um ensopado. Porque, engraçado, eu botei até uma enquete uma vez na internet. Eu falei, gente, o que eu vou cozinhar para o príncipe? Aí o pessoal falou, bota buchada, faz dobradinha, faz moqueca, faz vaca atolada. Eu falei, gente, vocês são loucos. Eu, tipo assim, vou cozinhar para a família real, tipo, tenho que botar uma coisa. Aí entrei em contato com o nutricionista da realeza e aí eu botei moqueca, porque é uma coisa que eles nunca comeram. Aí eles cortaram dendê, porque eles ficaram com... eles nunca provaram dendê. E aí depois eu até brinquei, eu falei, gente, pensa aí. Se eu faço uma moqueca, o príncipe tem um piriri e ele vai cair literalmente no trono. Aí eu falei, gente, não vou fazer moqueca. Aí eu resolvi fazer um ensopado, tirei o dendê e fiz um ensopado de peixe. E aí foi quando começou tudo, assim, aí começou a ficar mais famosa, o pessoal começou a querer saber quem era a chefe brasileira que estava cozinhando para a realeza. Aí depois de uns anos eu resolvi me formar em gastronomia. Aí eu fiz o Cordon Bleu, que é de culinária francesa. E aí foi depois que começou os programas de TV a aparecerem. E aí estou aqui até hoje.
Pois é, esse é um aspecto importante. Você já cozinhou para personalidades como o primeiro-ministro britânico e a família real inglesa. Isso aí não é... isso aí é para poucos, é para pessoas especiais. Seu mais recente feito, Luciana, foi a criação de molhos de moqueca sem glúten e lactose, premiados pelo Quality Food Award 2024, como os melhores produtos de prateleira da Inglaterra.
Tipo assim, eu me arrepio até hoje, porque eu resolvi fazer esses dois produtos, um que é um que eu sou apaixonada, e um molho de refogado, que é tipo assim, é uma maneira fácil para o inglês cozinhar. Então tem cebola, alho, tempero, azeite, tem tudo ali para tipo, facilitar e melhorar a comida do inglês. Então, quando eu resolvi fazer esses produtos, foi mais mesmo para poder mostrar um pouco do Brasil e também para melhorar a qualidade da comida deles, assim, que compra de produto, que o inglês ele não é muito de cozinhar, então eles compram muito molho pronto. E aí quando a gente colocou nessa competição, não sabia que ia acontecer, tipo, nunca almejei tipo, ia ganhar de melhor produto, e a gente ganhou a medalha de ouro de melhor produto britânico. E uma coisa que eu mais amo é porque eu não traduzi o molho. O molho se chama muqueca, então os ingleses falam muqueca. E eu adoro, porque eu poderia muito bem colocar em inglês, tipo assim, Brazilian Fish Stew. Só que eu não queria deixar as nossas raízes ali. E aí resolvi fazer. Aí todo mundo até brinca, gente, na Inglaterra o melhor produto da prateleira é brasileiro.
Conforme você salientou, Luciana, você criou uma empresa, montou uma empresa e passou a ser requisitada aí por vários países, passou a viajar aí pela França, Espanha, Alemanha, Emirados Árabes, Estados Unidos, né? Promovendo o Brasil de alguma forma.
Pois, sempre. Eu estou sempre viajando. Eu faço muito trabalho também para várias marcas. Eu faço para a Farm Rio. Eu estou sempre viajando com eles, fazendo tipo, um menu degustação super, super bacana, de acordo com a marca. Faço eventos para a Seara. Tem várias empresas que me contratam justamente para por essa facilidade de eu estar aqui, já saber como é que é o público, e aí fazer o trabalho justamente como eles querem. E aí eu estou sempre viajando pelo mundo inteiro. Tipo, esse mês mesmo eu estou indo para Amsterdã, que eu sou jurada de uma competição mundial que para escolher a melhor carne do mundo. Aí depois estou indo para Sri Lanka, estou indo para... Nossa, é muitos países. Eu estou indo para o Rio, estou indo para... Rio, tô fazendo cruzeiro, aí tô indo para São Sebastião, tô indo para Nova York semana que vem. É muito trabalho, assim, de promover o Brasil. Então eu adoro fazer isso. E a gente também tá com um projeto que é lindo. Eu tô fazendo um programa com o meu namorado que chama Programa Modo Avião. Então todo lugar que eu vou, a gente vai e faz imagens, faz um programa sobre as cidades. Então a gente foi para Bahrein, no Oriente Médio. E aí a gente fez um programa sobre Bahrein. Então é muito bacana para as pessoas assistirem, porque ao longo que eu estou indo trabalhar, a gente já faz esse programa e mostra curiosidades de lugares locais que tipo, a gente nunca imagina como é tipo, assim, comer lá no Bahrein. Aí a gente viajou para o Mediterrâneo, aí eu fiz cidades de Portofino, Livorno, Capri, Saint-Tropez. Então tem uma porrada de programa que está saindo aí quentinho do forno. Quem quiser assistir, chama o programa Modo Avião.
Que maravilha. Uma situação, de certa forma, inusitada, Luciana. No Palácio de Buckingham, quando é servida a refeição, toca um sininho. Numa determinada ocasião, teve um berrante. Como é que aconteceu essa situação, Luciana?
Ai, nossa, você sabe disso. Não, essa é muito engraçada, muito engraçada. Porque assim, ó, esse não foi no palácio, não. Foi na 10 Downing Street, na casa número 10 do primeiro-ministro. Quando eu fui lá, eles me apresentaram todos os salões que tinham para eu escolher o lugar para fazer a festa para 300 pessoas. E aí tinha cada salão, um mais lindo que o outro, que é aqueles com aqueles chandeliers de cristal, lindos. E eu ficava olhando lá para fora. E aí a mulher perguntou, o que, que você está olhando lá para fora? Você não está gostando dos salões? Eu falei, não, é porque o jardim de vocês é tão lindo. Por que a gente não faz a festa no jardim? A mulher olhou minha cara, tipo assim, essa mulher deve ser louca, né? Como é que a festa para o primeiro-ministro, 300 pessoas, eu escolhi o jardim. Eu falei, gente, por favor. Aí ela, a gente nunca fez festa no jardim. Eu falei, não, então a gente vai fazer agora. Aí ela, mas o tempo a gente não sabe como que vai ser, porque vai ser daqui a 6 meses a festa e aqui sempre chove. Eu falei, não, relaxe, vai dar, a gente vai dar um jeito. Aí resolvemos fazer um churrasco bem brasileiro. Então coloquei picanha, maminha, pedaços de carne. Eu me lembro que até uma hora que o guardinha, sabe aqueles guardinhas que tem aquele chapéu imenso que fica na frente da casa do parlamento?
Sim.
Ele chegou assim pra mim, ó, por favor, quando você acabar, você me traz um hambúrguer? Aí eu falei, de jeito nenhum. Aí ele olhou pra minha cara, ele, hã? Eu falei, filho, churrasco brasileiro, a gente faz hambúrguer, não, a gente faz carne, eu vou trazer uma picanha pra você. A gente acabou de ir. Aí a gente fez, foi engraçado que quando eu entrei lá, parecia filme, parecia uma cena de um filme. Tipo, eu entrei, eu tava com duas vans, uma van com comida, uma van com equipamento. A van de comida, eu sou a pessoa que dirige a van de comida, não deixo ninguém dirigir a van de comida. Na hora que eu entrei, assim, parecia uma cena de filme. Do nada saem uns caras com as máscaras antibomba. Sabe aquelas máscaras de gás?
Sim.
Assim, aí tipo, uns 10 aparece assim do nada. E aí passa aquele sensor pra ver se tem bomba na van. Aí fica a gente de lado. Foi muito interessante. Eu queria ter filmado, mas a gente não pode ter telefone quando a gente tá fazendo evento lá. Aí beleza. Aí pronto, entramos, fiz o churrascozão lá. E na hora que tá pronto, aí a gente tem que tocar o sino, que a gente fala, tipo, the dinner is served, tipo, o jantar tá servido. E eu peguei o meu açougueiro, chama Gaúcho, chama Açougue do Gaúcho, a loja dele. Eu falei, ô Gaúcho, eu vou precisar que você, todo mundo aqui do açougue, vai trabalhar pra mim no dia, que eu vou fazer um evento grande. Aí o Gaúcho, Luciana, eu não fecho meu açougue por nada, nem por ninguém. Eu falei, na casa do primeiro-ministro, ele, que dia é? Aí ele fechou o açougue, aí veio todo mundo trabalhar, aí eu falei, ó, e pega esse berrante seu aí, que a gente vai levar pra lá. Aí, do nada, tipo assim, aí eu lembrei do negócio do sino, aí eu falei, e eu não sei tocar berrante não, já tentei mil vezes, não consigo. Aí eu falei, Gaúcho, na hora que eu falar já, você toca. Aí na hora que a comida tava pronta, eu falei, agora, Gaúcho, falar. Aí eu falei, the dinner is served!
Que maravilha! Muito bem. Olha, fantástico a sua participação aqui em nosso programa. E vou lhe contar uma coisa que talvez você não saiba. Nós aqui, Lagoa Vermelha, município pequeno do Rio Grande do Sul, sabia que Lagoa Vermelha, Luciana, é a capital nacional do churrasco, onde se come o melhor churrasco do Brasil?
Meu Deus, arrepiei agora. Estou esperando já o convite.
Não conhece o Rio Grande do Sul?
Não conheço, preciso muito ir para aí.
Vem aqui para conhecer, sentir o nosso frio e, sobretudo, o nosso calor humano. Lagoa Vermelha, e não é uma pura e simplesmente autodefinição de capital nacional do churrasco. É um decreto nesse sentido. Capital nacional do churrasco, pela qualidade do churrasco de Lagoa Vermelha.
Nossa, eu preciso muito ir, porque eu sou a jurada de uma competição mundial que escolhe a melhor carne do mundo. Então eu preciso passar aí para dar uma checada.
Que maravilha. Muito obrigado, um grande abraço. Continue fazendo sucesso, Luciana.
Muito obrigada, querido. Adorei falar com você, hein?
Nós também adoramos. Um grande abraço.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.